Amém? Amém. Vamos assentar. Nosso tema é. Tem aí já, né? Tá ali, né? Eu acho que não tem boletim para todo mundo. Não sobrou boletim, pelo jeito, né? Acabou domingo de manhã? Pastor Ronaldo deve pedir mais, né? Mas o tema, o nosso tema está salvação. Mas, na verdade, o tema completo é o milagre da salvação. Né? O tema do mês completo seria o milagre da salvação. E no nosso boletim, eu gosto de ler o boletim, porque nem sempre a gente lê o boletim, né, todo. E como foi escrito pelo apóstolo Rubens, né, ele diz assim, né, o primeiro texto que ele coloca aí é Romanos 1,16. Rubens. Carlos Rubens, por favor. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, judeu, depois do grego. Romanos 1,16, que é esse texto que nós lemos, que é um texto bastante conhecido, é um texto usado. Por muitos, para falar exatamente do que é o Evangelho, né? E, na verdade, Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, ele começa a sua apresentação e ele fala, versículo 15, coloca o 1,15 aí, ele justificando para os irmãos. O porquê que ele está escrevendo, até porquê que ele quer ir em Roma, ele diz: Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Né? Ele vem justificando, não dá para ler tudo, porque a ideia não é essa. Mas Paulo, mostrando o seu interesse de estar em Roma, ele fala: Olha, eu quero ir pregar o Evangelho aí, em Roma. Eu estou disposto a ir em Roma pregar o Evangelho. E aí ele vem. E ele acrescenta esse versículo 16. Por que que eu estou disposto a pregar o Evangelho aí em Roma? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Agora, muito mais, né, complementar. Por que que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Coloca o 16 lá, Carlito. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Né? Quando nós falamos do milagre da salvação, Paulo aqui rapidamente ele já começa a justificar para os irmãos o interesse dele, por que que ele quer ir para Roma. Então, queridos, quando nós falamos do milagre da salvação, nós temos que entender, e eu fiquei pensando, né, por que falar sobre salvação para quem já é cristão? Porque ainda hoje na igreja, esse é um dos assuntos mais deturpados. Vocês podem fazer uma análise aí, da maioria das coisas que se ensinam na igreja. E você vai perceber que muitas delas, que muitos dos temas dela, as igrejas ensinam que a salvação é só em Cristo, conforme diz a Bíblia. Mas quando você começa a conviver no Evangelho, você começa a descobrir que as pessoas começam a colocar coisinhas para você fazer além de Cristo. E se isso não ficar muito claro, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Os irmãos me perdoem se tem alguém aí, né, que ainda acredita nisso. Nós não acreditamos nos costumes. Uma igreja que ainda acredita em costumes, né? Perdoe, porque como eu vim de igreja pentecostal, eu tenho cacife para falar. Né? Você é salvo por Jesus, mas se a irmã colocar um brinco, você perde a salvação. Entendeu? Você é salvo por Jesus, mas se você colocar uma calça comprida, você perde a salvação. Você é salvo por Jesus, mas se você. Principalmente as mulheres, né, as irmãs, né? A lista é grande para as irmãs, né? Você nem sabia disso, né? Ah, você é novinha, né? Nova convertida, eu não sabia disso. Mas dependendo, é que Deus foi tão bom com você que você se converteu aqui. Porque se você se converte em algum outro canto, minha irmã... E qual é o problema? Que muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Nós morávamos aqui na Vila Zate, moramos muitos anos lá depois que nós casamos. Moramos 11 anos, na verdade, lá. E tinha um irmão que era uma dessas igrejas bem assim. E quando ela e o esposo passavam pela gente, o esposo falava, né? A paz do Senhor, tal. A irmã não nos cumprimentava, né? Porque a Regina usava calça, né? Porque... Então, é muita santidade. Então, queridos, Paulo mostra que a salvação, ou o poder de Deus para a salvação, está no Evangelho. É no Evangelho que está. Né? E é interessante porque quando você vai atrás para descobrir o que, que é a palavra Evangelho, é uma transliteração do próprio grego, né? Evangelho, que quer dizer boas novas. Né? Quer dizer boas novas. Então Paulo fala, há um poder de Deus nas boas novas de Deus para nós, e esse poder gera salvação no homem. E aí quando você descobre, se você estudar um pouco mais sobre esse tema de salvação, é muito interessante porque nós descobrimos depois que quando se fala de evangelho, num canto desse aqui, está falando do próprio Cristo. Aqui é como se fosse sinônimo para Cristo. É igual quando a gente usa a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Logos, ou Logos, que se fez carne e habitou entre nós. É? Então, o milagre da salvação passa necessariamente... E complementando o versículo, todo aquele que crê. É muito interessante isso, porque hoje nós... Eu até esqueci o nominho. Existem algumas pessoas que estão ensinando, o professor está aqui, né? O professor Gil está aqui. Existem algumas pessoas que estão ensinando que todos serão salvos. Como é que chama isso, Gil? Tem um nominho, pastora. Tá, mas tudo bem, todo mundo entendeu, né? Existem algumas pessoas ensinando que todos serão salvos. Que não há essa coisa de crer, que é só quem crê em Cristo. Por quê? Porque Deus é amor. Olha aí, né? Eu falei lá da deturpação do Evangelho. Universalismo, viu? Hoje. Universalismo. O que? E tem pastores ensinando universalismo. Eles estão dizendo exatamente isso. Para que pregar o Evangelho se o amor de Deus, né? Já foi derramado em Cristo na cruz, e esse amor irá cobrir todos os pecados. Pastores nossos, conhecidos aqui, ó, vizinhos nossos aqui, assim, né? Tipo, Barra Funda e tal. Universalismo. É uma deturpação do Evangelho. Porque o Evangelho, esse poder que salva, é para todo aquele que crê. Tudo bem quanto a isso? Irmãos, isso é o básico do básico, tudo bem? Eu sei disso, tá? Mas é importante a gente lembrar disso, irmãos, porque às vezes quando você, se você não lembrar disso, de repente você se pega fazendo coisas por aí, achando que são essas coisas que vão trazer salvação para a tua vida. Eu quero só complementar com João 1,12, coloca lá para a gente, que é o texto básico conhecido, porque eu quero enfatizar essa questão. E nós falamos do mês passado sobre autoridade espiritual, né? E esse texto de João 1,12 fala dessa autoridade, desse poder que nós recebemos, né? João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Irmãos, esse texto é básico. Você tem que ter ele, conhecê-lo assim na ponta da língua. Ou na ponta da mente, né? Quando alguém vier com essa história de universalismo, você fala, bom, tudo bem, mas e a questão do crer? Porque o que diferencia entre ser cristão e não ser cristão é o crer. Porque é no crer que eu recebo o poder que me torna filho de Deus. Na verdade, aquela palavra ali, direito, né? Essa palavra direito aí é a palavra, é 12, né? É a palavra, deu-lhes o poder. É? Essa outra tradução aqui, ela enfatiza que não é só que você recebeu o direito, você recebeu um poder que te transforma em filho de Deus. É uma mudança radical, que é o milagre da salvação. E nós vamos falar aqui, né? Nós vamos falar, e nós temos aí várias quartas-feiras para falar sobre o milagre da salvação, né? E quantas coisas estão envolvidas na salvação? Eu anotei aqui algumas, ó. Expiação, propiciação, justificação, perdão, remissão, purificação, reconciliação, redenção, resgate, libertação, vida eterna. Mas tudo isso é para os que creem. É quem crê que recebe esse poder, que recebe esse direito, que recebe essa potestade. A palavra grega ali é a palavra potestade, né? No português a palavra potestade é traduzida apenas como, né? Como coisa ruim, mas a palavra é, você recebe uma potestade, você é um poder que te muda, que te transforma em filho de Deus. Por isso que a gente diz, e eu pretendo falar isso ainda hoje, por isso que você pode dizer que eu estou salvo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Estou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Que é também é outra confusão que as pessoas fazem. Não, você vai ser salvo só lá no final. Não, a Bíblia diz que eu estou salvo. A Bíblia também diz que eu estou sendo salvo, né? E a Bíblia diz que eu serei salvo. É todo o processo de salvação. Aí ele fala, não, você vai ser salvo só no final. Mas irmão, você salvo só no final, isso quer dizer que nesse momento eu não estou salvo, estou perdido então? É daí que vem essa doutrina que eu citei, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Porque, né? Né? Aí exige de você uma coisa que não é você. Daí a importância de nós entendermos, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse poder te transforma em filho de Deus. Queridos, qual é o poder que vai mudar esse poder de que Deus te transformou? Não tem. Tem outro poder. Aliás, tem, né? Você, né? Você. Sim, mas vamos chamar tudo isso de você. Você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero mais. Você pode apostatar-se da fé. Né? Aqueles que creem, aqueles que se tornam filho de Deus, e aí vem todo o processo, né? Eu estou falando aqui muito no genérico, mas depois nós vamos entrar nesse assunto. Esse processo de santificação, estou sendo salvo, processo de santificação, que é o eu estou sendo salvo é no meu dia a dia, chama-se santificação, é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, é o dia a dia quando eu tomo escolhas como salvo. Eu não tomo escolhas para ser salvo, que é que muita gente faz confusão, né? Não, eu não vou pecar porque senão eu perco a minha salvação. Não, eu não vou pecar porque eu sou um homem salvo. Não é porque eu quero ser salvo, é porque eu já sou salvo. E um salvo tem uma qualidade de vida diferenciada. Parece que nós, os pastores, o povo por aí, tem medo de ensinar isso para a igreja. Aí você segura o crente aqui no medo. Olha, irmãs... Mano, vigia, viu, irmã? Cortar esse cabelo aí, irmã, vigia. E a irmã morre de medo. Aí ela só não corta cabelo porque ela tem medo do pastor. Irmão, isso não é fé. Isso tem outro nome. Você pode chamar de qualquer outra coisa, né? Menos de fé. Tanto que é que, sem querer criticar os irmãos, mas todas essas igrejas que eram cheias de costumes, usos e costumes, assim que os pastores liberaram, virou, foi da água para o vinho, né? Por quê? Porque só não fazia porque tinha medo lá da liderança da igreja. Quando a liderança da igreja liberou, né? Virou alguma coisa assim que agora o povo está tentando segurar, né? E não consegue mais, né? Porque foi reprimido tantos anos, quando liberou, sabe que você segura uma manada e ela quer sair e você, a hora que você abre a porteira, aquilo sai atropelando um, atropelando os outros. É isso que aconteceu. A psicologia explica isso. Quando você reprime uma coisa muito, ela vai só aumentando. Ela vai só aumentando, aí chega uma hora, explode. Isso não é fé, queridos. Então, por isso que o apóstolo fala aqui, ó, salvação é a libertação do perigo ou do sofrimento. Salvar é libertar ou proteger. A palavra salvação, isso aqui é interessante, ó, carrega a ideia de vitória, de saúde, de preservação. É o salmo que nós lemos. Eu vou clamar a ti, Senhor, por quê? Porque tu tens salvação para mim. O salmista ali não está falando de salvação, de ir para o céu. O salmista lá no Salmo 69. Está falando de salvação. O Senhor vai me salvar de um perigo. É a mesma, é a raiz da mesma palavra. Não é a mesma palavra no grego, que no grego é soteria, né? A palavra salvação no grego é soteria. No hebraico é yaza, é outra palavra, mas com o mesmo sentido. Se você pegar o sentido lá no grego, lá no Velho Testamento, no hebraico, no aramaico, e trazer para cá para o grego, que é a palavra soteria, o sentido é o mesmo. Só que agora a salvação, ela acrescenta essa ideia de uma salvação completa. A palavra, por exemplo, a palavra shalom, tem muito a ver com a questão da salvação. Quando o judeu falava shalom para alguém, não era só paz. Era paz, saúde, prosperidade, bênçãos, que tem a ver com salvação, né? O Senhor me salva do perigo, o Senhor me salva da doença, o Senhor me salva do erro, o Senhor me salva dos meus inimigos, né? Só que era mais ligado a essa vivência, né? Essa vivência do dia a dia, que é o que o salmista estava falando. O que, que Jesus trouxe? Jesus trouxe essa possibilidade de uma salvação que agrega o quê? Vida eterna. Ele não me salva só aqui, né? Dos meus perigos aqui. Ele me salva e me leva para um outro local. Que é a salvação completa, né? Que é a vida eterna. Que é, por exemplo, o que a Bíblia fala, a ausência da morte, né? Não há mais morte na vida eterna. Você não morre no céu. Amém, né, irmão? Tem gente que buscando a vida eterna aqui na Terra, né? Ainda hoje mesmo eu li uma notícia de uma empresa. Tem 20 pessoas em estado vegetativo aí, com morte cerebral e tudo. E eles vão tentar ressuscitar essas pessoas. Tem uma empresa, eles desenvolveram um negócio lá, vão pegar células-tronco, que diz que é para tentar ressuscitar essas pessoas. Eu achei interessante porque usaram o termo ressuscitar, mas na verdade essas pessoas ainda, né? A máquina está segurando só. Mas elas não estão mortas no sentido literal da palavra, né? Então, queridos, a busca por vida eterna, ela passa pelo Evangelho. Salvação, né? Às vezes a Bíblia usa palavras como salvo, salvação, eu acabei de falar, né? Para referir-se à libertação temporária e física, tal como a libertação de Paulo da prisão. O uso mais frequente da palavra salvação tem a ver com libertação eterna e espiritual. Quando Paulo disse ao carcereiro de Filipo o que ele precisava fazer para ser salvo, Paulo estava se referindo ao destino eterno do carcereiro, né? Quando ele diz lá, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? O próprio Jesus, quando ele fala de ser salvo, ele coloca essa questão de entrar no reino de Deus. Mateus 19, olha aí, Mateus 19, vamos dar uma olhadinha? Mateus 19, 24, diz assim, Mateus 19, 24, e o 25 depois também, né? E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Então, o próprio Jesus, ele usa a salvação aí, como dizendo: olha, para entrar no reino de Deus, você precisa ser salvo. Quem estava lá no CONAP, né, ouviu essa palavra. Lá no último dia do CONAP. Estava lá, né, Carlito? Eu vi as fotos lá, Carlito. Né? Eu estava lá, o Carlita, a Fabiana, a Regina, Gil não foi, foi rebelde. Eu tinha dado a ordem para ele ir, ele não foi. Depois tem que confessar o pecado, pedir perdão. Mas é interessante, porque o reino de Deus não entra qualquer um. No reino de Deus só entram os salvos. E é isso que Jesus está dizendo aí. Ó. Não é os que creem, salvos. Aí o apóstolo coloca aqui, somos salvos do quê? Somos salvos da ira. Somos salvos do quê? Na doutrina cristã da salvação, somos salvos da ira. Quer dizer, do julgamento de Deus sobre o pecado. Né? Aí entra uma daqueles termos que eu usei aqui. Ó. Sermos salvos da ira de Deus, sermos salvos do julgamento de Deus tem a ver com justificação. Eu não vou falar hoje, mas na próxima quarta-feira eu vou falar sobre justificação. Eu já falei aqui, né? Justificação é você receber sobre você a justiça de Cristo. São termos interessantes, irmão, porque às vezes a gente... Eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. E às vezes, explica a tua salvação. Você não sabe explicar. Por isso que eu preciso crer. Porque eu preciso transferir para Cristo, né? Cristo é o objeto da minha salvação, porque ele me justificou, ou seja, né, e eu lembro aqui que eu fiz uma vez até a questão do capote. Tira aí, Eli, tira esse capote seu aí. Vem aqui, Gil. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas só para vocês, só para aguçarem, presta aqui, Eli. Vem cá, Gil. Eis aqui, ó. Pode sentar aí, Eli. Eis lhes apresenta um pecador perdido, sem Jesus, tudo aquilo que a Bíblia fala que ele é. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Confessá-lo? O que acontece nesse momento que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador? Com todo aquele julgamento, todos aqueles pecados apontando para ele como pecador, como perdido, como morto em suas ofensas, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o pecador. Ele recebe sobre ele a justiça de Cristo. Tem dinheiro, né? A justiça de Cristo vem com dinheiro, né? Ele recebe sobre ele a justiça de Cristo. Isso é justificação. Isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia diz que é como se ele... Porque a justificação não é só dizer que ele não é mais pecador. É dizer que, como se ele nunca tivesse pecado. É muito sério a justificação. Agora, quem faz isso por nós é o sangue de Jesus. Daí a importância do crer, do receber. Como que uma pessoa que não crê em nada disso, que nem sabe... Obrigado, Eli. Vamos aplaudir aqui o nosso convertido agora, né? Glória a Deus, convertido, né? Isso é só um exemplo e justificação. Então, nós somos salvos da ira, do julgamento de Deus. Agora, por que Deus não nos julga mais? Por Jesus Cristo. Deus não... Eu ia dizer a palavra não pode, mas Deus não tem mais... Sabe essa coisa que está acontecendo agora na política aí? Algumas pessoas estão falando, é golpe, porque não tem motivo. Se não tem motivo, é golpe. É verdade, se não tem motivo, é golpe. Aí o outro vem e diz, não é golpe não, porque tem motivo. A justificação é isso, quando Deus olha para aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não há na vida dessa pessoa os motivos para Deus julgá-lo. Por quê? Porque o sangue de Jesus já justificou essa pessoa. E lógico que depois vem essas outras palavras, né? Lógico que essas palavras, irmãos, e tudo isso que eu falei aqui acontece tudo junto. Por isso que é um poder que te transforma em filho de Deus, um poder tremendo. Se a gente conseguisse enxergar esse momento, ó, e eu vou dizer uma coisa para vocês, nem sempre isso aí é quando você levanta a mão, não, tá? Não é? Nem sempre é quando levanta a mão, não. Tem gente que levanta a mão e não tem a menor noção por que está levantando aquela mão. É quando a pessoa realmente, né, ela é tocada pelo Espírito Santo. E ela olha para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pode ser até antes de levantar a mão. Quando a gente já chega na igreja, já recebeu Jesus, já leu na Bíblia, já ouviu lá o programa e já aceitou Jesus e vem na igreja, é só confirmar isso. Essa transformação aconteceu lá. E tudo isso acontece junto, ó. Salvação, expiação, propiciação, justificação, perdão, remissão, purificação, reconciliação, redenção, resgate, libertação, vida eterna. Lógico que vida eterna está falando de, né, de um futuro. Mas tudo isso acontece nesse momento. Eu imagino o poder tremendo, né? O Senhor não abre assim a nossa visão para a gente ver esse momento. Porque acho que senão seria um poder tremendo dentro da igreja. É maior do que qualquer bomba atômica, que é um poder que pega um pecador perdido, morto. Aqui acontece a verdadeira ressuscitação. É por isso que a Bíblia fala, né? João 3 fala do nascer de novo. Há um novo nascimento, o nascimento que vem do Espírito, o nascimento que vem da palavra. Né, queridos? Então nós somos salvos, né, dessa ira de Deus. Nosso pecado nos separou de Deus e a consequência do pecado é a morte. Salvação bíblica se refere à libertação da consequência do pecado e envolve, portanto, remoção do pecado e novo nascimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é um grande, poderoso, inexplicável milagre de Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais ofende Deus, sabe o que é? Idolatria. Sabe qual é o problema da idolatria? Que você transfere para qualquer outro ídolo algo que só Deus pode fazer. Agora, o problema é que está havendo idolatria no seio da igreja evangélica. Né? Pessoas tentando ajudar Deus na sua salvação. Irmão, é por isso que o milagre da salvação, essa questão da salvação, tinha que ser muito bem explicado. Tudo que você faz depois da sua salvação é para a sua santificação, é para o seu crescimento. Não é mais para você ser salvo. Eu não oro para ser salvo, eu oro porque eu sou salvo. Eu não faço jejum para ser salvo, eu faço jejum porque eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque as boas obras são preparadas para os salvos. E aí um monte de coisa. Senão você tira esse poder que é de Deus. Irmãos, eu lhes garanto uma coisa, se houvesse qualquer coisa que nós pudéssemos fazer pela nossa salvação, Deus não teria enviado Jesus. Certeza. Certeza absoluta. Jesus Cristo é a solução final e ideal. Não havia outra solução. Agora você pensa assim, será que Deus se enganou? Será que Deus precisa que depois que ele mandou Jesus para morrer numa cruz, eu preciso ficar fazendo coisas para fazer penitência? Tem cristão fazendo penitência, irmãos. Tem cristão fazendo coisas para... E não é que está fazendo coisas porque ele já é um cristão, porque ele já é salvo. Não, ele está fazendo porque ele crê que aquilo vai ajudar na sua salvação. Agora mesmo que eu estive... Agora não, em janeiro que eu estive aí em Rondônia, eu vi um irmão falando para o outro, irmão, se você tem ódio no seu coração, você vai para o inferno. Porque o crente que tem ódio no coração vai para o inferno. Irmão, ele está confundindo as coisas, ele está falando de santificação. Dizer, meu irmão, você como cristão, você não pode ter ódio no seu coração, porque você já é um salvo. E como salvo, você não deve ter esse ódio no seu coração. Você tem que orar, pedir para o Espírito Santo remover esse ódio do teu coração. Agora o irmão já disse não. Se você, eu fico imaginando esse irmão que ouviu isso, se esse ódio não sair, daqui a pouco ele se decreta condenado ao inferno. Como nós já encontramos alguns irmãos de algumas igrejas que ensinam isso. Olha, irmão, se você adulterou, você está no inferno. E a pessoa adulterou, saiu da igreja e ela acredita que ela não tem mais salvação. A própria pessoa acredita que ela não tem mais salvação. E quando a Bíblia fala do arrependimento? E quando a Bíblia fala se confessarmos nossos pecados, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? E você tem pessoas amarguradas, pessoas precisando de libertação, porque alguém lhes disse que ela não é uma pessoa salva. Isso é falta de conhecimento bíblico. A grande verdade, irmãos, é que enquanto estamos vivos, há esperança para nós. Irmão, não jogue ninguém no inferno. Não jogue... Eu conheço histórias assim de estarrecer. Pessoas terríveis. Que você fala assim, esse tem que ir para o quinto dos infernos. Não é nem para o inferno, é para os quintos dos infernos. E quando essa pessoa está lá no leito de um hospital... Vai alguém lá, prega Jesus, e a pessoa lá no leito, quebrantada, com o coração, recebe Jesus com aquela alegria. E, irmãos, e aí? E aí? Ah, mas Deus foi injusto. Por que Deus foi injusto? Entende, irmãos? Precisamos tomar cuidado. Então, por isso que o Evangelho é o poder que salva. Né? Quanta vida é esperança, irmãos. Como diz o Paulo, né? Nossa missão é pregar a tempo e a fora de tempo. Nós falamos aqui outro dia, ter uma palavra onde você não bate a porta na cara de Deus. E nós explicamos aqui, bater a porta na cara de Deus é quando você diz assim para alguém, ah, você não tem jeito, Deus não pode fazer nada por você. Aí você bate a porta na cara de Deus, que você diz para Deus, ó Deus, isso aqui, e não é verdade, né? Então, queridos, quando nós falamos de salvação, a gente tem que lembrar de tudo isso. Nascer de novo é um grande, poderoso e inexplicável milagre de Deus. E aqui, lógico que a gente tem que falar sobre o Espírito Santo. O apóstolo usou um outro versículo que eu não li, mas nós vamos ler agora. João 3,8, que tem a ver com isso que eu estou falando, né? João 3,8 tem a ver com isso que eu estou falando. Das coisas que Deus faz e a gente não entende. Por que Deus fez isso? Por que Deus salvou essa pessoa? Por que Deus deu uma oportunidade para essa pessoa? Eu lembrei agora de uma senhora, a Regina, não sei se a Regina lembra, mas quando a gente morava ali na Vila Zate, a gente chamava lá de Pastão, e congregava lá numa igrejinha pentecostal, e saímos para o evangelismo. Depois que voltou do evangelismo, a missionária, ela falou assim, ah, eu passei numa casa ali, tinha uma senhora muito doente, e ela aceitou Jesus. Quem é essa senhora? Era a macumbeira da rua, famosa, com centro, né? Com tudo, a mulher doente, enferma. A irmã Joaninha, né? A irmã Joaninha está viva até hoje. Entrou lá na casa, pregou Jesus, anunciou Jesus, e essa mulher abandonou 60 anos de candomblé e na hora aceitou Jesus. E é interessante porque aquela mulher, ela nasceu uma sede no coração dela, que ela queria que a gente ficasse sempre lá, indo, ler a Bíblia, cantar hinos para ela. Era Dona Maria, não sei daqui, tinha um nome estranho lá. E pouco tempo depois, aquela senhora faleceu. Mas faleceu salva. E ela é uma conversão verdadeira. Conversão verdadeira mesmo. Você percebeu que aquela mulher converteu? Porque ela abandonou tudo aquilo. Ela continuou lá, a casa dela continuou, né, com aqueles negócios todos lá. Ela no quarto dela, mas ela abriu mão de tudo aquilo. Falou, quero só Jesus. Quem é que pode dizer que essa mulher não foi salva? Viveu a vida toda no candomblé. Tanto que é que pouco tempo depois que ela morreu, os filhos lá e as filhas voltaram a, né, voltaram a tocar os tambores. E é muito interessante que eu tive a oportunidade de testemunhar para uma senhora. Um dia eu estava lá, passou uma senhora, olha, você sabe aqui onde que é o terreiro da... Eu não sei como é que ele chamava ela. Aí falou o nome dela lá, eu falei, ó, O terreiro eu sei que fica nessa rua aqui, mas deixa eu te contar uma coisa para você. Você sabia que quando ela morreu como uma crente, que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? A mãe falou... Eu falei, pois é, ela morreu como uma crente. É interessante, por que eu estou falando isso? Vamos lá, João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Está falando de salvação, está falando dessa possibilidade, desse vento que você não sabe de onde vem e nem para onde vai, fazer esse trabalho. É o Espírito Santo agindo. Quando o Espírito Santo age na salvação de alguém, você vai dizer o quê? Você vai colocar que barreira? E é muito interessante, porque desde o começo da igreja isso aconteceu. Quando aqueles primeiros gentios foram batizados com o Espírito Santo na casa de Cornélio, e Pedro foi para lá, quando Pedro começou a falar, diz assim, e o Espírito Santo veio e se derramou sobre todos aqueles homens e mulheres, e eles começaram a falar em línguas. E quando Pedro vai ficar para a igreja, ele fala assim, ó, se o próprio Espírito Santo os batizou, quem seria eu para colocar qualquer dificuldade na vida deles? Pedro era judeu, né? Pedro nem acreditava que salvação era para os gentios. Ele acreditava que salvação era só para os judeus, mas Deus mostrou para ele que não, que o Espírito, que o vento sopra onde quer, que o Espírito Santo sopra trazendo essa salvação para quem? Né? Para quem Deus chama. Então, queridos, nascer de novo, né? Não podemos controlar o vento, não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, não podemos controlar a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Nem o arrependimento é condição para nascermos de novo. O arrependimento é necessário para entrar no reino, mas nascer de novo, uma ação do Espírito Santo, para o novo nascimento, o Espírito Santo tem que soprar a vida de Cristo em nós. Por isso nós oramos para que o Espírito Santo venha sobre nossos parentes e amigos. Eles não estão arrependidos, mas podem ouvir a voz do Senhor, podem ser atraídos para Ele, podem ouvir a palavra e crer, e então nascer de novo e serem salvos. Na verdade, é aquilo que eu falei, muitas pessoas levantam a mão e não sabem por que levantaram essa mão, mas elas vêm, talvez nem se arrependeram. Algumas pessoas, quando eles chegam na igreja, eles não têm muito nem noção dessa questão do arrependimento, mas o Espírito Santo já começou a fazer a obra na vida dele, que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai mostrar. E aí vem o verdadeiro arrependimento. É quando você olha para Cristo e você fala, meu Deus, não acredito que Jesus morreu por mim. Já pensou isso, Eli? Que Jesus morreu por você, rapaz? Que Jesus morreu pelo Gilberto? Pela Cleusa. Os irmãos, eu mexi um pouco com vocês, o nome dos irmãos? Daniela e o Jonas. Já pensou, Jonas, que Jesus morreu por você? É. Daniela. Já parou assim, olhou para Daniela e falou, o que será que Jesus viu na Daniela? Será que Jesus viu no cabelo ali? Na Leia, o que será que Jesus viu na Luciana, no Toninho, no Zé Alves, no... Sabe, queridos, a Bíblia fala que não havia nada de bom em nós, é isso que a Bíblia fala. Aliás, eu não trouxe o meu tablet, né? Mas lá naquele material lá do Recomeçar, fala o que a Bíblia fala que nós éramos. Tem uma lista imensa, irmão, do que nós éramos sem Cristo. E a principal característica nossa era, éramos pecadores. E aí, João, Romanos 1, coloca pra gente aí, Romanos 6, 23. Por sermos pecadores, olha o que o pecado traz para as nossas vidas, olha lá. Quem pode ler? Claríssimo esse versículo, né? Pois o salário do pecado é a morte. A separação total de Deus, é isso mesmo. Essa morte aí não é morte física. É morte espiritual. Então, queridos, é isso que às vezes a gente não consegue mostrar. É mostrar para as pessoas e às vezes até mostrar para a igreja. Queridos, o pecado faz um estrago total. Não vou falar sobre o poder do pecado aqui, mas o pecado escraviza. O pecado, ele é um patrão, tão terrível que ele não se contenta de te escravizar, de te humilhar, de te levar. A Bíblia fala que, o salmista fala, o Senhor me tirou de um poço de lama. O Senhor me tirou do lamaçal. Quer dizer, o pecado ele não se contenta de te tornar escravo, de te manter no lamaçal, mas o salário final de tudo isso é, ele te mata. As duas mortes, né? A Bíblia fala. Porque há uma segunda morte aí, né? Diz a Bíblia. Que o cristão não vai passar pela segunda morte. O poder da morte, dessa segunda morte, não há mais poder sobre nós. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Quem tem Cristo não passa pela segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte espiritual. A gente morre uma vez. Viu, Gil? Por isso que crente... Falar de novo, viu, irmão? Crente não pode ter medo da morte, viu? A morte te mata uma vez só. Ela não tem poder para te matar duas vezes. O problema do pecador é que ele morre duas vezes. Ele morre fisicamente e ele morre espiritualmente. Então, aqui diz, o salário do pecado é a morte. Então, queridos... Eu não me preocupei ainda com a definição da palavra pecado, mas ela, o conceito mais fácil de entender o pecado como desobediência, mas é assim, errar o alvo. Pensa assim, Deus tinha um alvo para o homem. O que o homem fez? Ele pecou, ou seja, ele errou esse alvo. Eu posso dizer, ele desobedeceu. Por que ele errou esse alvo? Porque ele desobedeceu. Né? Mas a ideia de pecado é essa. Deus tem uma lei perfeita, Deus tem uma ordenança perfeita, Deus tem um caminho perfeito no nosso caso agora, que é Cristo Jesus. E o que eu faço? Eu continuo sem crer, sem obedecer, eu continuo errando o alvo. Que é, no grego é hamartia, né? Hamartia, errar o alvo. Tem essa ideia, né, de você não acertar o caminho, de você, sabe? Tipo assim, você atira uma flecha, é para acertar lá naquele relógio a flecha. Você atira a flecha e a flecha acerta lá o Carlito, lá. Olha assim, você tirou aqui. Mas é interessante isso, por quê? Porque essa é a ideia do homem sem Deus. Essa é a ideia dos caminhos que o homem cria até Deus. Eles criam um monte de caminho no final. Não é isso que diz a palavra? Há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. Vamos finalizar aqui, queridos? Só que eu quero finalizar... Tenha um pouco de paciência comigo, rapidinho. Eu preciso de mais 10 minutinhos só. Tá cedo, né? Mas olha lá, Creuzinha. Vamos lá. Olha que interessante. Três diferentes prismas da salvação. Como eu falei que ia falar, então vamos lá. Lucas 7:50. Lucas capítulo 7, versículo 50. Que essa questão, um dos prismas da salvação é eu já estou salvo. Olha o que Jesus Cristo disse para aquela mulher. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Né? Sua fé a salvou. Ou, né, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus está falando de quando? Que ela vai ser salva quando? É isso que às vezes confunde a cabeça das pessoas. Porque eles falam assim, né? E quem crê será salvo, né? Eu falo, não, então é um dia, né? Mas olha aqui, tua fé te salvou. Está falando agora, tua fé te salvou. Então, esse é um... A gente pode dar... Lucas 19, 9. É o mesmo, 19, 9. Que é a questão lá de Zaqueu, né? É isso mesmo? Zaqueu, né? 19, 9, é o que Jesus disse. Vamos ler? Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quando é que houve salvação naquela casa? Hoje. Agora. Então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Tem a ver com o pacto de Abraão, né? Esse é um... Porque, na verdade, a grande verdade aqui é o seguinte, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um pecador. Então, para os religiosos da época, é como se ele é um publicano, se ele é um pecador, se ele é um coletor de impostos, se ele é não sei o quê, ele não está debaixo do pacto de Abraão. Os religiosos diziam isso, né? Os fariseus, os saduceus e aquele povo todo. Né? Ele não merecia salvação. Ou seja, né? Está fora do pacto, pela própria vida que ele vivia. E Jesus está dizendo, não, né? Hoje houve salvação. Esse também, por isso que Jesus enfatiza. Por isso que Jesus enfatiza, só que Jesus enfatiza isso para as pessoas que estavam ali, que muitos estavam ali, condenavam, julgavam. Lembra que quando falava para Jesus, você come com pecadores, Jesus? Por isso que Jesus está enfatizando, ó, este aqui é um filho de Abraão. Houve salvação nessa casa. Que é para tirar qualquer dúvida. Quer dizer, é muito rico o texto, né? Fala desse amor, desse cuidado de Deus. Então, você está salvo, né? Então, o pecador está isento da culpa e da penalidade do pecado em virtude de sua justificação. Já falamos aqui. Então, eu posso dizer que eu estou salvo? Posso. Olha lá, Efésios 2:8. Esse é bastante conhecido, né? Que esse eu enfatizo aqui. Efésios 2:8. Que é para todo mundo saber de cor e salteado. Vamos lá. Vamos lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda hoje estava mostrando para a pastora Regina um texto que eu estava falando, que dizia assim, ó, essa fé não é obra. Tem gente que fala assim, ah, mas eu tive que crer. Qual foi a minha obra, a minha parte? A minha parte eu tive que crer. Mas olha, interessante, o que que não vem de vós ali é a fé. Está vendo ali, ó? E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que que é dom de Deus? A fé que você creu. É muito maluco isso. Por isso que tem algumas pessoas, né, que falam nos predestinados, não sei o quê. Viu, dona Fabiana? Até a fé que te levou a crer, ela também veio de Deus. Sabe qual é a ideia, irmão? Não tem obra no meio da salvação. Não deve fazer. Eu sou salvo, mas foi porque eu criei. Mas até essa fé foi aquele Espírito Santo que nós lemos lá, que veio e gerou fé no teu coração, como gerou fé no coração lá de Cornélio e da sua família, como gerou fé na igreja, quando Pedro, primeiro cristão, quando Pedro pregou, que gerou fé nesses milhões de pessoas em todos esses séculos da igreja, é o Espírito Santo. Agora, por que que ele faz isso para uns, não faz para outros? Irmão, o vento sopra onde quer. Quando você estuda as cartas de Paulo, Paulo fala, eu queria ir para tal canto, e o Espírito Santo disse, não vai. Vai entender, né? Paulo queria pregar o Evangelho, o Espírito Santo disse, não. Aí, de repente, aparece um homem e diz, Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. É o Espírito Santo, irmão. E Paulo foi para lá e fez um grande trabalho lá naquela região da Macedônia. Que Macedônia não era só uma cidade, era uma região. Então, queridos, é o Espírito Santo. Ok? Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Amém? Então, esse é um ponto, é o que a gente fala assim, é um decreto de Deus. É um pacto que Deus faz. Por isso que a Bíblia fala que você nasceu do alto. Né? João fala, é que eu não li, mas lá em João fala, João 1. Você foi gerado, né? Você é mais ou menos assim. Tem uma coisa muito interessante, que eu posso dizer assim. Eu posso falar assim, vou adotar o Gil. O negócio é com você, Gil. Por isso você tem que vir. Vou adotar o Gil. Regina, a partir de hoje, vamos registrar o Gil como nosso filho. Mas, irmãos, olha que interessante. O Gil, ele vai ser sempre um adotado em que aspecto? Que ele não é um filho legítimo meu dele da Regina. Irmão, com Deus não é assim. Com Deus nós somos gerados do próprio Deus. É como se tivesse acontecido um parto natural. Você não foi adotado no aspecto de que né, é só mais um, não. Você é gerado dentro da família de Deus. Isso é muito rico, irmãos. Esse termo salvação, ele é muito rico. Ok, então, depois eu volto aqui, tá? Mas só para... Senão acaba meus 10 minutos. Se o papelzinho deixar, né? Então vamos lá. Outro aspecto, outro prisma da salvação. O crente está sendo salvo do hábito, do domínio e do poder do pecado. Que é o que eu falei de salvação. Essa salvação diária, na vida prática, é a santificação. É a velha natureza, lembra? Quem foi que... Lá, né? Lá no CONAP, o pastor... Ah, vocês não estavam. Foi o pastor Mário, de Cristo Centro Assunção. Ele contou que ele, num determinado local que ele estava lá, se converteu, acho que no Chaco Paraguaio, lá, se converteu um senhor, um alemão, tal, tal. E essa pessoa tinha muito problema, né? Na área sexual, não sei o quê. E essa pessoa se converteu e está lutando com esse problema, e o pastor falou, você precisa se batizar, e ele se batizou, e foi aquela alegria e tal, e disse que na outra semana ele procurou o pastor Mário, falou, pastor Mário, eu continuo mesmo depois do batismo, não mudou não. Pois é, irmãos, a velha natureza está lá. Ele achou que ele ia se batizar, ia sair da água, né, toda aquela... Todos aqueles negócios do velho, da velha natureza dele, e aquilo sumia tudo na água, né? Irmãos, essa natureza carnal, ela está aí. Então, por isso que eu estou sendo salvo, né? É por isso que a palavra fala que essa salvação diária, é por isso que a Bíblia fala de desenvolver a salvação com temor e com tremor. Ok? É isso que às vezes a gente não entende. E é por isso que a Bíblia fala que salvação, ela passa por esse processo de santificação. Mas isso não quer dizer que no processo de salvação, no processo de santificação, eu perco a minha salvação. Lógico, desde que eu não me enverede aí, né, por um processo de afastamento de Deus. Mas enquanto esse homem estiver aqui, buscando de Deus, buscando do Senhor, mesmo com todos os seus desejos lá, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida desse homem para que ele realmente seja salvo nesse aspecto aqui, essa salvação direta, esse poder do pecado que durante muitos anos, né, ele cedeu, esse poder da carne sobre a vida dele, esse poder que o pecado exercia sobre ele, né, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dele. É isso que muita gente não entende. E daí até aquela confusão que acha que a pessoa é transformada de fora para dentro, né? Ou de dentro para de fora para dentro, né? Aí, você é salvo agora, você não pode mais usar camiseta. O irmão uma vez me falou, você não pode mais usar camiseta estampada, agora você é crente. Eu falei, nossa, né? É santidade mesmo, né? Você não pode mais usar a gravata, não sei o quê, porque agora você... Eu falei, nossa. E o coração? E a velha natureza? E o pecado? Não, né? Daí, irmãos, que você cria muitas máscaras dentro da igreja. Isso nos leva, quando eu falo nos leva, a igreja, né? Isso nos leva a nos tornar religiosos. Que você vem para a igreja, você tem uma indumentária, né? Ideal, né? Você tem uma roupa ideal, dependendo do tipo de igreja que você vai. Você põe tudo aquilo, alguém olha para você e fala, ó. Aparência. E, na verdade, Deus está trabalhando, Deus, né? Eu não sou contra não, né? Essa mudança exterior, mas a mudança principal que Deus quer trabalhar em nós é nos livrar desse poder do pecado. Então vamos lá, qual o texto que nós lemos? Nós não lemos nenhum. Romanos 1. Romanos 1, cadê? Romanos 1. Desculpa, irmão, é Filipenses. Por isso que, ainda bem que eu não li antes, né? Dei uma olhadinha. Filipenses 1, 19. Filipenses 1,19, o que que diz aí? Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Né? Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Né? Filipenses 2,12. Que é aquele texto que eu falei do desenvolver a salvação. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Outra, tem algumas versões que diz, desenvolvei a vossa salvação. Irmão, isso aí não está falando, lembra? Isso aí não está falando de você ajudar Deus, não. Operai, né? Mas a ideia é a santificação. Okay? Aqui fala 12, né? Aqui fala, desenvolvei. Nessa versão fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ok? Ele está falando das obrigações, está falando do dia a dia dos cristãos, está falando de como eles deviam se portar. Aqui diz, desenvolvei a vossa salvação, não praticando obras, mas aplicando-a aos problemas pessoais e da igreja em Filipe. Ou seja, desenvolver a salvação não é fazer coisas, mas é colocar essa salvação em prática, no dia a dia, né? No aspecto de livrar-se de coisas por meio do Espírito Santo. Mais um aí? 2 Tessalonicenses. 2:13. Esse é muito rico, esse versículo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ok? Então está falando dessa questão. O que o Espírito Santo está fazendo em mim? né? Quando fala lá, desenvolvei a vossa salvação com tremor ou tremoro, ou operai a vossa salvação, está falando disso. Esse poder santificador do Espírito Santo na minha vida, ele vai operando em mim essa salvação que eu já tenho. Eu tenho que partir desse princípio, viu, irmãos? Se você partir do princípio que o Espírito Santo vai operar em você para você ser salvo, isso não te dá segurança como cristão. Porque aí você começa a depender de você. E aí, quando você não consegue, você faz o quê? Né? É complicado, irmãos. É complicado, porque quando eu faço coisas, isso faz bem para mim. Mas no aspecto de salvação, não adianta. E não por último, né? Porque depois nós vamos voltar nisso, mas o crente há de ser salvo, diz a palavra de Deus. Olha aí Romanos 11. Romanos 13. Romanos 13, 11. Olha que interessante esse texto. É por isso que dá um nó na cabeça da gente. Façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. É, está falando dessa finalização da salvação, né? Porque é um processo, é uma caminhada, né? Olha lá, está falando dessa transformação final, completa do crente à imagem de Cristo. Por isso que ele está falando, agora está mais perto. Você um dia creu, você passou por ele o processo de santificação. O Espírito Santo está trabalhando em você. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, agora essa salvação está muito mais perto, está muito mais próxima. Né? Essa salvação completa, essa transformação. Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Aliás, o livro de Hebreus fala muito sobre salvação. O que diz aí no 36? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que, que Ele prometeu? A salvação. Mas não é para perseverar para ser salvo no aspecto de que, né, de que eu vou fazer coisas, mas no aspecto de que eu, como salvo, eu tenho uma promessa. E essa promessa me faz, né, por isso que o texto aqui em Hebreus me diz assim, com os olhos postos em Jesus, autor e consumador da fé. Essa perseverança me aponta para uma promessa que Deus fez. Né? E o último versículo, 1 Pedro 1, 5. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Não tem nada a ver de obras, irmão, não tem nada a ver de depender de você mesmo. Não tem nada a ver de você ficar fazendo coisas para ser salvo. O que eu poderia dizer aqui, né, sem aprofundar na questão, é o seguinte. O que Deus espera de nós mesmos é um coração que crê, é um coração que busca. É um coração que entende o que é esse processo de santificação. Santificação, irmãos, é para os salvos. Santificação não é para... quem sabe um dia eu ser salvo? A santificação é porque você já é salvo. Irmão, se a maioria da igreja acreditasse nisso, eles batalhariam muito mais contra o pecado do que atualmente. Porque muitas vezes a pessoa fala, o pecado me venceu mesmo. Ah, eu não aguento, eu não consigo. Ah, eu não tenho forças para... Ah, irmãos, eu estou lutando pela minha salvação. Irmãos, isso traz um peso muito grande. E Satanás se aproveita disso, porque ele trabalha muito com culpa na vida dos cristãos. Então, quando o crente peca, o que ele faz? Ele corre, ele foge, ele se afasta da igreja. Por quê? Porque, eu fui fraco mais uma vez, eu fracassei, eu não consegui, ele transfere tudo para ele. E, na verdade, nós temos que entender que é o Senhor. Então, quando eu pecar, quando eu errar, quando eu falhar, Senhor, eu fracassei mais uma vez no meu processo de santificação, mas, Senhor, no nome de Jesus, eu peço perdão, purifica-me, Senhor. Eu preciso, Senhor, eu quero andar neste caminho. Eu quero andar nessa verdade, eu quero caminhar nessa verdade. Amém? Como eu disse, o texto é muito rico. E tem muito mais coisa aqui. Nós não falamos 10% do que tínhamos que falar. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre... E eu vou aproveitar todo esse material que nós temos aqui, que é um vasto material, muito bom, já dei uma olhada, né? Um material de qualidade, que ele fala de tudo isso que nós falamos e muito mais, acerca da salvação, acerca das bênçãos da salvação, né? Acerca das promessas da salvação, acerca daquilo que Deus nos promete. Então, querido, porque isso, apesar de alguém falar, mas isso é básico, isso eu aprendi lá, né? Nível 1, né, Gil? Isso eu aprendi lá no nível 1, isso eu aprendi quando eu me converti. Nós devemos sim voltar a nos alimentar, voltar a nos fortalecer com as bênçãos que a salvação trouxe para nossas vidas, nos fortalecer com o poder do Espírito Santo, entender qual é a minha parte em tudo isso. Né? Porque, irmãos, nós esquecemos que Deus disse um dia que Davi foi um homem segundo o seu coração. E quando você olha para Davi, você encontra um homem pecador, um homem falho. Mas a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Um homem com o coração quebrantado, um homem que dependia do Senhor. Todos esses salmos que falam de dependência, de quebrantamento, é Davi se quebrantando na presença de Deus. É como se o Espírito Santo tivesse colocado uma revelação no coração de Davi, do que é ser um homem que depende de Deus. E ele, né? Leia o Salmo 51. Um salmo de um homem quebrantado. Né? Leia outros salmos quando ele fala, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas eternas. Está falando de salvação. Ele nem sabia de Cristo, né? Ele não tinha essa revelação completa, mas ele já sabia. Há veredas eternas, mas elas são conduzidas pelo Senhor na minha vida. E esse é o grande segredo nosso como cristão. O Senhor nos conduzindo no bom caminho que nos leva à salvação eterna. Eu dependo de Cristo, eu dependo de Deus que me mandou Cristo, eu dependo de Cristo que me enviou do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo que me conduz a toda a verdade do Evangelho. Isso é salvação. Por isso que diz que você crê e confessa com a boca. Amém? Olha lá, ó. Acabei pegando todos os minutos necessários, não só os 10. Vamos orar? Tem jeito, pastor. Só Jesus na minha vida, viu? Só Jesus na vida do mestre. Não, não vamos orar aqui.